Olá, boa noite, saudação a todos que nos escutam aí pelo Hora H. E o tema da CPI contra o crime organizado, ela tem a ver com a escalada da violência, né, que amedronta as nossas famílias, o brasileiro em geral. Na Paraíba não é diferente, né? A gente tem vivenciado sintomas de insegurança pública que tem dominado as ruas. Você hoje, qualquer cidadão, qualquer um de nós, o Alisson, está passando pela rua, mesmo no claro do dia. Se você está passando por uma rua sozinho e vem dois homens numa moto, tá certo? Seu coração palpita, sua alma sai do corpo ali naquela hora, e quando passa e nada acontece, né, você respira fundo, porque o medo é de uma abordagem à luz do dia, e isso tem amedrontado as famílias. A gente vê uma inversão de valores muito forte. Antigamente as ruas eram das crianças, das famílias, nas praças, né? Nossos pais tinham o hábito de conversar nas calçadas, por exemplo, e lugar de bandido era atrás das grades. Hoje não, né? As ruas estão tomadas pelo crime e a gente se esconde dentro de casa. É impensável hoje você ficar na calçada conversando até altas horas da noite, como acontecia antigamente. Então isso mudou, essa inversão de valores está acontecendo e é preciso reagir, né? Penas mais duras contra o crime organizado, né? Combate ao narcotráfico que se insere nos setores da economia. A gente viu a questão do devedor quanto mais lavando dinheiro em postos de combustíveis, e a gente viu agora a questão das bebidas falsificadas, que é uma forma do crime lavar o dinheiro também na atividade econômica. Então, eu acho que são temas como esse que têm chamado a atenção, e eu pensando nas nossas filhas, pensando nas nossas famílias, né, tenho tido a coragem de reagir.
Senador, inclusive ontem o senhor fez uma publicação nas redes sociais afirmando, abre aspas, político que se junta com o traficante representa o crime, fecha aspas. A quem o senhor quis se referir? Ao que o senhor quis se referir ao fazer essa publicação?
Olha, Alisson, eu não citei nomes, eu acho que eu não estou direcionando a CPF nem a pessoa física, tá certo? Eu acho que a situação, ela é generalizada como um todo. As pessoas, claro, que fazem referência ao que aconteceu em João Pessoa com as operações da Polícia Federal, as pessoas que fazem referência, né, à frase infeliz e equivocada do presidente Lula dizendo que traficante é vítima de usuário, é um absurdo isso, sabe? Não pode fazer cara de paisagem a esse tipo de fala, como se isso fosse normal, né, em achar que tem que ser tolerante com o crime. Não é a primeira vez, né? A gente já viu frases como, por exemplo, que se roubam um celular, se roubam um carro só para poder ter o dinheiro de tomar uma cervejinha. Eu acho que essas coisas agridem e ofendem, não dá para a gente ficar parado. Então, eu fiz a postagem com a convicção daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito e de como eu me posiciono. Se alguém se sentiu agredido, não citei nomes e não foi esse o meu direcionamento.
Senador, apesar do senhor não ter citado nome nessa entrevista, o senhor se referiu agora, por exemplo, às operações deflagradas em 2024 em João Pessoa, onde a Polícia Federal, junto ao Ministério Público, investigou e continua investigando a suspeita de ligação do poder público com o crime organizado. Nessa CPI que o senhor subscreveu no Senado Federal, se o senhor fizer parte do colegiado, o senhor pretende levar também esse tema da Paraíba para o debate sobre a questão do crime organizado?
Olha, eu acho que, como eu disse, eu acho que a questão está generalizada. Se citou João Pessoa, mas Cabedelo também aconteceu da mesma forma. Lá no interior, né, do estado, a gente também viu locais onde não se pode entrar em bairros, onde comunidades são dominadas como lideranças políticas, né, pelo tráfico. É só andar a Paraíba, que aquilo que antes era um sintoma das grandes metrópoles, né, de São Paulo, hoje já chegou no Nordeste, já chegou na nossa capital e se espalha, né, pelo interior da Paraíba. Então, se a gente não quer que isso aconteça, é hora de reagir. Então, a CPI, ela vai procurar investigar esses braços, né, do crime organizado na economia, na política, né, em temas que estão no dia a dia das pessoas.
Senador, para a gente concluir nossa conversa, o senhor está em viagem, participando conosco aqui na Hora H, diretamente de uma missão internacional. O senhor é pré-candidato ao governo pelas oposições, mais nas eleições do próximo ano. E nos últimos dias tem se intensificado um movimento muito explícito, inclusive público, não de bastidor, de aproximação, de alianças e conversas entre o ex-deputado Pedro Cunha Lima, de quem o senhor fez a parte da chapa nas eleições de 2024, com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que à época era oposição ao grupo que o senhor fez parte, inclusive, com Pedro Cunha Lima. Como é que o senhor enxerga? É possível visualizar essa aliança de Pedro e Cícero? Eles combinam para estarem juntos na eleição do próximo ano, na visão do senhor?
Olha, o Alisson, não cabe a mim ser comentarista, né, da análise política. Essa análise cabe a vocês. Eu procuro, sim, construir uma agenda que é uma agenda que fala de desenvolvimento da Paraíba, que fala de zelo pela coisa pública, que fala de choque de gestão, que fala de inovação. E essa agenda, sim, ela tem identidade com aquilo que Pedro, por exemplo, pensa, que Pedro defendeu em 2022, e a defesa dessa agenda que me faz acreditar e ter a esperança de que possamos mais uma vez caminhar juntos. Mas essa é uma decisão que cabe a Pedro, a Cássio, a família Cunha Lima, né? Eu tenho tido também uma conversa muito próxima com o Bruno, né, prefeito de Campina, nessa gestão de resultados, levando recursos, investimentos, ajudando a cidade a crescer. Então, eu confio no trabalho, sabe? Confio no trabalho, eu represento uma ideia, estou cada vez mais convicto disso, uma ideia de mudança que a Paraíba precisa e pode experimentar. São 16 anos de PSB, 8 anos de Ricardo Coutinho, com 8 anos de João Azevedo, basta, tá? Eu acho que é hora de oxigenar essas ideias, agilizar essas transformações, um governo mais ágil, mais rápido, mais vibrante, aproveitando as vocações econômicas da nossa terra, o arranjo produtivo local, olhando para as prioridades, né? Ou seja, é um governo que tem muito imposto, é um imposto na cesta básica, imposto no combustível, e você vê, por exemplo, falta de água, né? A Cagepa entregando água que parece café de tão escuro, né, no interior do nosso estado. São várias as cidades onde está sendo feita essas denúncias. Então eu acho que a Paraíba pode e deve enfrentar essa transformação, e eu vou com essa ideia à frente, vou com essa ideia adiante, independente de quem estiver ao nosso lado, de quem construir essa aliança conosco. Eu acho que a gente está ao lado do povo, né? Se as outras chapas querem fazer os palanques dos políticos, nós vamos fazer o palanque do povo, representando a ideia que eu acredito que chegou o momento dela na Paraíba, e eu quero muito ser mensageiro, né, dessa mudança que a Paraíba precisa enfrentar o crime organizado, a insegurança pública, a escalada da violência, que a Paraíba conseguiu crescer no turismo, né, exatamente porque passa essa imagem de um estado pacato, de uma cidade pacata. E essas notícias que acontecem, por exemplo, de mortes na orla de João Pessoa, inclusive, elas começam a afastar o turismo, trazer prejuízo, o mercado imobiliário já enfrenta queda, isso gera desemprego. O problema da violência não fica exclusivamente ali onde ela é cometida, ela repercute por toda a sociedade. É essa ideia que eu quero defender, e espero sim poder ter Pedro, Cássio junto conosco nessa caminhada, mas essa é uma decisão que cabe a eles. E eu tenho construído essa agenda de ideias para que possa mostrar que há sintonia naquilo que a gente pensa e defendeu em 2022, podendo estar juntos novamente em 2026.
Senador Efraim Filho, do União Brasil, muito obrigado pela sua participação na Hora H, para toda a Paraíba.
O Alisson, um abraço a você, um abraço a Aaron Cid, a toda a bancada nossa de jornalistas, técnicos e, claro, especialmente a nossa audiência. Um beijo grande e um abraço apertado do amigo e senador Efraim Filho.